O tema que acabamos de escutar tem por título Côncava Solidão, chama-se, aliás, faz parte do disco de estreia da Leonor Cabrita, que se apresenta em termos musicais com o nome Orca, e o disco chama-se Paisagem Trânsito. É uma edição da Facada Records, uma editora de Lisboa, edição do disco. O disco é muito recente, creio que terá saído no final de março, mas disso nos irá dar conta a Leonor, convidada do Português Suave para a emissão desta quarta-feira. Leonor, muito boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
Estás-me a ouvir bem?
Estou a ouvir bem, sim, senhor.
Olha, obrigado por teres aceitado conversarmos um pouco acerca do teu percurso musical, deste disco, que é muito recente e tenho que admitir, também não tenho problema nenhum em fazê-lo. Já tinha lido algumas coisas sobre ti o ano passado, alguns singles, mas confesso que, entretanto, no meio de tanta coisa que sai, acabei por te perder o rasto, entre aspas. E embora a Margarida Campelo fez referência a ti na conversa de emergência desta semana, daí nós também estarmos a conversar agora neste final de tarde, ela destacou-te, creio que vocês se conhecem da escola do Auto Clube, ela terá sido tua professora, e falou de algo que é interessante e que acho que logo à primeira ou segunda audição se percebe, que é há uma singularidade na tua música. Isso ressalta desde logo nas primeiras audições, quer na forma de cantar, quer também nas letras. Mas já levamos este disco. Antes queria que falasse um pouco do teu percurso. Já percebemos que estudaste jazz na escola do Auto Clube. Mais algumas coisas que tu possas falar deste teu percurso musical em termos formativos e mesmo em termos de bandas anteriores, projetos anteriores?
Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, o meu percurso, eu comecei a estudar música em criança, no conservatório e no Algarve, e estudei piano clássico e andava no coro e não sei o quê. E pronto, e depois, quando vim para Lisboa estudar, na verdade, estava mais interessada em envolver-me com coisas relacionadas com teatro e acabei por estudar artes do espetáculo e pronto, e depois andei assim um bocado perdida e estudei. Comecei um mestrado que não acabei em gestão cultural, e foi nessa altura que tive muita vontade de voltar a estudar música e fui para o OT, e o mestrado ficou por acabar, e pronto. E depois nessa altura comecei mesmo a dedicar-me a estudar mais música. Entretanto, já fiz assim participei em alguns projetos, assim, mas sobretudo na área do teatro, em que tocava. E compus a música em companhias independentes. Faço parte de uma companhia que é Insana Cena, e fiz assim a composição da música juntamente com uma outra colega e amiga minha, para um espetáculo de teatro. E pronto, enfim, tive a fazer assim várias coisas. Já toquei assim com outras pessoas, assim mais pontualmente, mas pronto, foi basicamente depois em 2020. Decidi começar a dedicar-me às minhas coisas, porque de repente tinha tempo, e pronto, e foi aí que começou a surgir aos poucos o disco.
Portanto, acabou até por ser um processo algo rápido. Teres feito o disco assim, obviamente, lá está, 2020 é daquelas coisas que continuam ainda a surgir nas conversas, porque sem dúvida que permitiu a muita gente criar ou então até fazer coisas que de outra forma não faria, porque, enfim, todos tivemos um pouco mais de tempo. Mas nesse caso, então, foi esse marco histórico, esse marco temporal que te levou para a criação do disco. É curioso, eu estava a recordar também a Margarida Campelo, enfim, podemos falar dela também porque no fundo também ela serviu um pouco de rastilho para esta conversa. Ela comentou que não tinha aquela urgência de fazer um disco a nome próprio. Tinha os seus projetos, mas no teu caso tu achaste que já tinhas esse impulso para criar, para fazer algo em nome pessoal.
Sim, acho que não tem nada a ver com, para mim, pronto, não tem nada a ver com querer fazer um disco. Acho que eu queria fazer expressar-me de alguma forma. Quando eu comecei a fazer canções, não foi com nenhuma intenção de fazer um disco. Depois, de repente, tinha uma série de canções e pensei, ah, podia organizar isto e fazer um disco. E, portanto, o processo foi um bocado ao contrário. E pronto, e depois decidi fazer isso e pronto, e foi isso, mas foi mas não estava com uma intenção específica de vou fazer um disco. Não, sei lá, não pensei nisso.
Foste escrevendo mais numa lógica, se calhar, de registro de impressões, assim, foi algo assim muito espontâneo que foi surgindo. E é curioso, tu tens dois singles que depois acabam por nem fazer parte deste álbum. As primeiras composições que tu apresentaste, depois até acabam por ficar fora do disco, certo?
Certo, certo. Na verdade, isso foi por uma questão técnica, porque nós gravámos os singles assim, numa lógica do it yourself, em que, pronto, pedimos micros emprestados e tivemos a gravar as coisas assim em casa, em casa de amigos e no estúdio onde ensaiamos, no sítio, na sala de ensaios. Pronto, e aquilo estava assim com uma qualidade bastante duvidosa, vá, porque nós não sabemos. Quando eu digo nós, sou eu, o Bá, Álvares, que é o contrabaixista que toca comigo e também produziu o disco, e o António, enfim, e todas as outras pessoas que fazem parte deste projeto. Pronto, mas nós não tínhamos experiência propriamente em captar e misturar, e então os primeiros dois singles foi assim numa lógica de experimentar. E depois, quando ganhámos o apoio da GDA, não apetecia muito voltar a gravar nem voltar a misturar. E também não fazia muito sentido pôr duas músicas no meio de um disco que estavam com um som muito diferente, com uma qualidade muito pior. E então acabámos por decidir não os incluir. E
Ok,
pronto.
está
E
explicado então.
muita gente pergunta isso.
Pois, porque é um pouco fora do comum, diria. Estava a ver o alinhamento do disco e tinha visto os teus singles, é o Gorgulho e outro que me está agora a
Ainda
esquecer.
queremos ser
Desculpa, entretanto perdi ali.
pessoas. Chama-se Ainda Queremos Ser Pessoas.
Exatamente,
Foi o.
sabia que tinha pessoas no título, exatamente. E depois estava a conferir o alinhamento e achei pouco comum, não é? Não, não achei normal, mas ok, está explicado, faz todo sentido. Daqui a 10 anos, quando fizeres a edição especial do teu disco, podes incluir esses dois extras.
Exato.
Uma das coisas que ressalta da tua música, a tua forma de cantar, mas acima de tudo as letras, as primeiras impressões, enfim, depois tive que andar à procura das letras para acompanhar de outra forma e estão disponíveis no Bandcamp da Facada Records. Aí poderemos também conferir essa parte importante, porque tu, quando te falavas há pouco do teatro, até calculei que o teu interesse do teatro podia ter a ver com a dramaturgia, mas não sei se seria isso ou mais a parte musical. Mas a parte da escrita, falando-nos também um pouco deste processo, como é que tu são impressões, falando-nos também um pouco daquilo que atravessa o disco em termos líricos.
Sim, eu acho que as letras são muito, muito importantes de facto no disco. E acho que quando começo a fazer uma canção, normalmente começo pela letra, pela ideia, por aquilo que eu quero dizer. E normalmente vem logo com uma cadência, não é só uma letra escrita. Acho que, na verdade, eu não consigo distinguir as coisas, nem consigo distinguir o processo criativo para mim está tudo misturado com a música, com qualquer outro tipo de expressão, seja a escrita, seja o que for. E o que me interessa, na verdade, é a criação, não, seja em que forma for, não sei. Portanto, acho que o processo do disco veio muito disso, dessa necessidade de criar, de criação. E eu não fazia. Ai, está a passar um avião, eu vivo aqui num sítio
É uma boa banda
muito
sonora também para o
tráfico aéreo.
final de tarde.
Exato. Mas pronto, estava a dizer que eu não escrevia canções. E depois houve um momento em que escrevi uma canção e percebi que aquilo fazia sentido para mim. E então comecei a fazer, e então comecei a fazer umas atrás das outras, na verdade, e houve muitas que eu acabei por apagar, ou, quer dizer, apagar nunca apaguei, mas pus na gaveta, não as usei. Portanto, acho que o processo de escrita deste disco foi uma coisa que veio quase por necessidade, não sei.
Sim, mas
Não sei se...
gosto. Estava agora aqui a estou a falar, estou a ouvir, obviamente, mas estou a ver aqui algumas dos temas e das letras. Por exemplo, o Lagarto também tem uma letra que aprecio, gosto particularmente. Mas este também é um disco que precisa de ser ouvido com calma. E eu ainda não descobri há pouco tempo, ainda reconheço também essa necessidade de ainda explorar um pouco mais estas camadas, quer a parte sonora, quer depois também a parte a lírica, e como tu dizes, é muito importante, e isso também percebe-se logo à primeira, segunda audição. Queria que falasses também um pouco dos teus companheiros e companheiras de disco, alguns nomes que eu conheço, enfim, também vou passando aqui com muita frequência, desde logo a Ana Lua Caiano, uma artista espetacular, que tem tido um percurso interessante e também vai tendo esse reconhecimento, e ainda bem. A Catarina Branco também, e depois queres-nos falar também de outra malta que passa pelo teu disco?
Sim, o disco, na verdade, a pessoa que me ajudou, que começou assim comigo a pensar nos arranjos foi o António Rebelo, que guitarrista que toca no disco, que eu conheci através de pessoas, enfim, não interessa. E depois, mais tarde, o Bá também foi muito importante para a questão da produção e de pensar o disco. Foram assim duas pessoas mesmo muito, muito importantes para pensar na música em conjunto comigo e fazer o disco acontecer. Depois, o resto das pessoas, fui convidando para participar e pronto, foi muito fixe porque toda a gente se disponibilizou para gravar o disco e acho que estavam muito contentes com o resultado.
É a gente também que vem do universo do jazz, de alguma forma.
Sim, é assim meio misturado, acho eu, porque assim, a Ana Lu eu conhecia na escola do Hot Club. Nós não éramos amigas, não nos conhecíamos muito bem, mas sabíamos quem éramos, eu sabia quem ela era e vice-versa, da escola. E logo no início, quando eu vi as coisas que ela estava a fazer, mesmo no início, acho que até antes dela de lançar o EP, fiquei com vontade de algum dia, tocar com ela. E depois, pronto, quando estávamos no processo de gravar o disco, convidei-a para fazer parte e ela aceitou e pronto. A Catarina também vem de outro circuito, né? Da música mais pop, vá, que é incrível, na verdade, a música da Catarina tem muita graça. E pronto, e depois, sei lá, o Francisco vem também, se calhar, mais do jazz. O Miguel Curado, que é o baterista, vem da música. Na verdade, ele tirou composição na escola, na ESMEL, portanto, até vem mais da música clássica, se calhar, e da música experimental. O Bá vem da música improvisada livre, que é uma coisa mais ligada ao free jazz do que propriamente ao jazz, clássico. Pronto, e depois também convidámos o Iau para tocar trompete numa canção, e o Samuel também para cantar, e o Vasco Alves, que são três pessoas também que, pronto, foram convidados só numa canção, mas três pessoas que também vêm de sítios completamente diferentes. O Vasco é uma pessoa que vem mais da música do noise e não sei quê, o Vasco Alves, faz assim coisas muito específicas, é uma linguagem mesmo muito específica. Que fez a eletroacústica da música. Depois o Samuel é estudante de jazz, Samuel Pacheco, e o Iau é trompetista de, pronto, também ligado ao jazz e também à improvisação. E pronto.
É curioso
Na
que
verdade.
há muito, desculpa interromper-te, mas há muita gente, tem havido muitos pontos de contacto entre a música mais pop, diria, e o jazz e o free jazz, mas muita malta que tem surgido, posso incluir o teu nome, obviamente, mas a Margarida Campelo, a Joana Espadinha, o João Espadinha, a Beatriz Pessoa. Tem havido muitos discos ultimamente de gente com formação no jazz que depois vai criando uma linguagem pop, mas obviamente sem esquecer também essa formação, não é? A Nadia Schilling, enfim, muita gente que tem surgido com ótimas propostas.
Pois percebo porquê, porque na verdade a linguagem do jazz abre muitas portas para pensar a música, e depois a expressão de cada um é a expressão de cada um, que é essa forma de que é esse estudo, não é? Misturado com o resto da vida, daquilo que se ouve, aquilo que nos move, aquilo que nos comove, não é? E pronto, acho que faz sentido.
Sim, e acaba por dar uma plasticidade diferente também à música e às propostas que falei há pouco, os nomes que falei há pouco, todos eles com interesse, apesar dessas referências comuns, mas sempre com caminhos diferentes e com propostas bastante distintas entre si. Leonor, volto então a reforçar essa ideia. O teu disco é uma edição da Facada Records, saiu no final de março. É um disco, faz parte desta editora. É o segundo lançamento. O primeiro é também um disco bem interessante, o disco A Dobra, do Esgume, também já rodou aqui no Português Suave, é também um disco bem interessante. Para final de conversa, já tiveste a apresentação no Beleza, apresentação, como é que depois este disco salta para o palco? Quem é a malta que te acompanha?
Olha, na verdade, isso vai ser meio confuso, porque nós temos até agora temos 4 concertos marcados, e três dele e há 3 formações diferentes, portanto, vai ter que ser assim. Uma mistura, uma gestão de pessoas, porque nós somos 7 pessoas. O lançamento no Beleza, o concerto no Beleza foi com a malta do disco, basicamente, foi com todas essas pessoas que eu falei. Espero não me ter esquecido de ninguém. E agora, por exemplo, vamos fazer um concerto em Alcobaça em julho, e vamos com vai o Chico substituir. O Chico, na verdade, já substituiu o António no Beleza. Pronto, enfim, vai haver assim algumas mudanças. A Chica, que também canta autora, vai substituir a Ana Lua, porque ela está com muitos concertos e também não está a conseguir fazer, dar resposta a tudo, todas as solicitações. E o Iau, nesse concerto também da Alcobaça, vai substituir o Francisco, porque o Francisco não pode. E vamos fazer também uns concertos em trio. Já agora posso dizer as datas. Não vamos fazer em Alcobaça, é dia 15 de julho, vai ser com banda completa. No dia 16 de julho vamos fazer em trio, em Lisboa, voltamos a Lisboa, à Casa Cheia. E depois no fim de julho, dia 29, vamos tocar em Olhão, na República 14, também com banda completa, mas desta vez já com o Francisco mas mantendo a Chica. Portanto, basicamente vai haver assim alterações de banda.
Muito bem, esperemos agora também que deis um saltinho mais a norte, porque estas datas é tudo centro e sul. Esperemos também ter a oportunidade de te ouvir, preferencialmente com a banda. Sei que estas coisas práticas também são importantes, não é? Porque toda esta gestão de gente também é complicado, mas acima de tudo espero também ter a oportunidade de te ouvir cá por cima. Leonor, vamos fechar a conversa com um tema agora escolhido por ti, do teu disco, do teu álbum Paisagem em Trânsito. Então, o que é que escolhes?
Ok, então escolho há bocado referiste o Lagarto, e acho que eu vou oscilando entre as músicas que gosto mais, mas acho que neste momento talvez seja a Lagarto, a música, a canção que eu mais gosto, portanto escolho a Lagarto.
Ok,
E obrigada
boa escolha. Ficamos
pela.
então com o Lagarto, a música da Leonor Cabrita, do seu projeto, enquanto Orca. Leonor, obrigado mais uma vez. Tudo bom para o teu percurso e até breve.
Até breve, obrigada pelo convite.
Nada, foi um gosto. Ficamos então com o Lagarto, a música de Leonor Cabrita.